Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo Uma Educação das Emoções. Nossa aula de hoje já é uma aula da parte avançada dos nossos estudos e trabalharemos alguns dos grandes dilemas ligados à afetividade nos nossos dias. Não utilizaremos livros hoje, ainda que eles estejam no conteúdo programático. Depois vocês receberão para a fundamentação teórica e prática disso, mas utilizaremos quatro pequenos vídeos. Muito interessantes esses quatro pequenos vídeos. Vamos então à Boituva e de lá o professor Clailton resenhará a nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 30 de maio. O tema foi Expandindo o Acervo de Afetividades. Além de tudo que temos visto relacionado às características de uma pessoa que não desenvolveu suas afetividades da mesma forma que ocorreu em outras áreas, existe também a questão do acervo emocional. Algumas pessoas têm, no máximo, uma meia dúzia de emoções que serão usadas em seu cotidiano para quase todas as coisas, um repertório um pouco restrito. Uma das questões abordadas nesta aula é um aparente paradoxo. Existe nas considerações em torno da liberdade nas expressões afetivas existente, desculpe. Então, é um aparente paradoxo existente em torno da liberdade nas expressões afetivas. Uma pessoa que diz o que pensa, ou melhor, se expressa sem pensar, apenas no impulso das emoções, uma pessoa reativa, que não deixa sua resposta ou sua reação para depois, pode parecer muito livre, enquanto aquele mais ponderado, contido, que pensa antes de falar, aguarda o momento certo, o lugar mais adequado para se expressar, toma cuidados com o que diz, esse pode parecer tolhido, cerceado. Porém, pelo que temos visto, esse que age na impulsividade e faz birra, entre outras coisas, é na verdade quem está sob o crivo da coerção e não consegue agir de forma diferente, como se fosse um escravo das emoções. E além disso, tem um acervo pequeno, se torna previsível algumas vezes. Um dos recursos que podem auxiliar nesses casos é o aumento do repertório das afetividades. Algumas pessoas usam basicamente o medo, a angústia, a saudade, na maior parte do tempo. Mas, caso uma pessoa dessa tenha em sua historicidade aberturas, para a ampliação de seu acervo afetivo, pode ser possível inserir elementos como ternura, compaixão, entre outros, movimentações que levam ao encontro de vivências genuínas que propiciam essas emoções, aprendizados, formas de ir além do ponto em que ela se encontra. Uma advertência aqui é iniciar com afetividades que representem pequenos avanços, que estejam próximas daquelas que a pessoa já experimenta. As emoções mais distantes dificilmente serão alcançadas nesse momento. Se a pessoa sente mágoa, sente raiva, por exemplo, falar em amor pode estar muito distante. Talvez ela nem entenda. Iniciar com o sentimento de desconforto pode ser uma opção. Pode ser mais compreensível e possível também. Isso pode ser feito por meio de uma visita a uma exposição de escultura, uma ida ao teatro, essas são atividades que podem propiciar essa experiência. E a pessoa estará ampliando seu repertório de emoções com segurança. Isso não vai resolver a questão de uma hora para outra, pontualmente, né? Mas vai contribuir. E outras movimentações deverão ocorrer conforme os contextos, as disposições da EP, as oportunidades. Repetiremos então esse processo, faremos uma composição de submodos, ajustes também serão necessários, e aos poucos a caminhada vai acontecendo. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por mais uma bela resenha. À medida que o senhor vai falando, eu vou revisitando a aula toda que foi feita. É uma oportunidade até de preparação melhor para a aula de hoje. Em 1970, exatamente 1971, uma compositora, autora norte-americana, ela lança um álbum que durante muito tempo foi considerado um dos mais importantes da música folk, música popular, né? Como a gente tem a nossa aqui, norte-americana. Entre as várias músicas, algumas ainda hoje, logo aos primeiros acordes, vocês já vão lembrar, é muito improvável que algum dos senhores não conheça a música que eu vou colocar agora. Pelo menos a melodia dela. Mas a letra, e eu procurei uma que trouxesse a legenda, uma boa legenda, para ilustrar, é importante a letra. A letra foi escrita por uma amiga dela, que colaborou com ela durante muito tempo nas músicas, nas melodias. E é uma canção, essa que veremos agora, que inclusive pode servir de introdução à nossa aula de hoje, aos temas que nós vamos abordar. É uma canção que essa amiga dela escreve para um ex-namorado. Todos os envolvidos nessa história são muito conhecidos, em seguida eu vou citar os nomes, mas primeiro vamos à história, sobre o que aconteceu. Ela namorava esse rapaz, ele era um compositor muito conhecido na época também, já, ainda que muito jovem. E essa moça namorou esse rapaz, ela escreveu essa letra. Uma letra aberta, uma letra de exposição, na qual ela conta o término do relacionamento. Eles não, realmente eles não voltariam depois disso. Ela conta que algo mudou dentro dela. Eles namoraram, se desentenderam por N razões, mas ela ficou muito convicta do que havia, que algo se desfez dentro dela, algo que não tinha mais como conectar, não para ela. Esse rapaz é o James Taylor, um músico muito conhecido. Nós, aqui no Brasil, já esteve várias vezes o James Taylor. A escritora da letra se chama Toni Stern. Ela faleceu ano passado, Toni Stern, letrista. E a cantora e compositora também, autora com a Stern, é a Carole King. E o nome da música é Muito Tarde. It's Too Late. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar esta música como um prefácio ao nosso trabalho de hoje.
Thank you.
na canção da Carole King, It's Too Late, né? Escrita pela Toni Stern. Observem que ela não. Os traços, os elementos de uma afetividade provavelmente madura. Nós não temos os maiores contextos, não sabemos nós não temos material suficiente para irmos além de uma suposição. Mas provavelmente trata-se. Quais são os caracteres? Vejam, ela não está culpabilizando o outro, ela não está mostrando os princípios de oscilação, de baixa tolerância, de frustração, não está lamentando a vivência que aconteceu. Ao contrário, ela diz que ela ficou contente por tudo que ela pôde viver, mas que algo terminou dentro dela. Não é um joguinho de mágoas, de bloqueia na internet, depois desbloqueia, ou de pequenas frases dolorosas para lá e para cá. E aquelas questões que caracterizam, nos nossos dias, junho de 2025, o que é uma afetividade infantil, não é? É muito improvável que quem cresça numa época como a nossa vá querer fazer esse tipo de jogo. Custa muito caro. Mas para uma criança que não sabe o que está quebrando, não tem ideia, ela se dá esses elementos, né? No nosso trabalho de hoje, veremos uma etapa do desenvolvimento das afetividades que se traduz, entre outras coisas, por dilemas. É uma etapa já mais avançada daqueles que decidiram prosseguir sua caminhada, que decidiram ir além de um discurso infantil quanto às afetividades, trabalharam por isso. E então, num ponto deste caminho, entre os caracteres que surgem, por vezes, fortemente surgem os dilemas. Eles são vários, dependem muito da trajetória, do contexto, das interseções e de uma série de outras questões. Veremos ilustrações agora que nos ajudam a compreender melhor isso. A primeira obra que separei, pareidolia. Pareidolia é um termo técnico que ilustra essa obra. Ela é colombiana. Ela é de Carlos Reyes. Foi feito em 2023. A pareidolia é um fenômeno, não da filosofia clínica, mas da psicologia, que diz respeito a pessoas que observam, por exemplo, nuvens e reconhecem ali um sorriso de alguém. Observam o contorno de uma montanha. Então, essas pessoas às vezes dizem que o contorno da montanha parece muito alguém acenando, ou um bichinho levantando o voo. Isso é pareidolia. Ou seja, a partir de elementos aleatórios, eventuais, a pessoa, por padrões, constrói relações de parentescos imagéticos. Existem outras formas, sonoras, táteis e muitas outras, não é? Roberto Carlos tem uma música que diz, ele conversa com a menina e fala para ela que se alguém um dia tocasse o corpo dela como ele a tocou, que ela não dissesse nada. É uma forma que às vezes lembra esse fenômeno que ocorre. Em filosofia clínica, esses elementos são lidos e interpretados por um outro prisma diferente. E aqui nós veremos um desses prismas. Thank you. termina com uma analogia muito bonita entre aquela menina e uma flor. Uma ilustração do próprio princípio. A primeira das quatro ilustrações que veremos diz respeito ao reconhecimento do que é nosso, do que é do outro. Vamos ver isso com calma. Uma pessoa que trabalhou durante um bom tempo, com vários aprofundamentos, tropeços, recaídas, questionamentos, e que observem para os padrões da nossa época, vem de muito longe. É uma caminhada longínqua. Do momento em que ela começa a compreender a imaturidade afetiva, a baixa tolerância para as coisas, quase nenhuma adequação quanto às frustrações inevitáveis do nosso mundo, as explosões, as reações de ciúme, os elementos de competitividade, as buscas incessantes e infrutíferas que terminam, parece que sempre da mesma forma, em desentendimentos, por onde passa, com quem se relaciona. Os outros muitos caracteres que variam conforme a pessoa, o contexto que estudamos, vimos isso ao longo do nosso trabalho aqui. Então, não é a culpabilidade para os outros. Falta de fluência para poder amadurecer nela certos princípios. Ela não consegue ultrapassar o elemento da culpa em relação ao elemento da responsabilidade, o que seria típico de um adulto afetivo. Muito bem. Quando a pessoa faz toda essa transição com os muitos elementos de tropeço que vimos e já não está numa fase intermediária, uma fase na qual ela já sabe que não deseja de forma alguma recuar. Conhece o custo que é viver com uma afetividade infantil, tendo 40, 50, 60 anos. Esta pessoa, então, decidindo avançar, sabe que há oscilações, que elas são naturais de um processo de crescimento. Já são bem melhores do que aquilo que ela vivia antes. Então, tal pessoa, na relação com os outros, começa a trabalhar um novo dilema, que lá na afetividade infantil praticamente é inexistente. Agora não, ele se coloca. O dilema, um deles, é: isso que estou observando é meu, é comigo ou é com outro? Quando encontro uma pessoa no trânsito, ao tomar o ônibus, ao ir à padaria, ao pegar o meu jornal, e essa pessoa é grosseira, é hostil, isso é comigo? Ou é ela com o mundo e não tem nada a ver comigo? O que eu vejo, o que eu coloco sobre os outros, está lá realmente? Ou isso eu estou inventando, eu estou colocando? São os dilemas. Como nesta ilustração que vocês viram, tão delicada, tão singela. Numa situação assim, no qual tudo parece exatamente como é comigo, um adulto, do ponto de vista da afetividade, começa a pesquisar, a aprofundar. Muitas dessas situações ele facilmente ultrapassará. Algumas não. Precisará, às vezes, de ajuda profissional para isso. E outras envelhecerão, ficarão pelo caminho e já nem importam mais. Este é um dos primeiros movimentos, numa etapa intermediária. A pessoa não sabe, às vezes numa discussão ela terá dúvidas. Ela não tem mais como recuar, voltar, fazer as explosões, aquelas cenas infantis, ou encontrar um argumento periférico que nada tem a ver para causar uma discussão maior, ou ficar incomodando outra pessoa com recadinhos duros pelo zap, até ser bloqueada e depois desbloquear, e enfim, aquelas novelas todas, ela não tem mais nenhum ânimo para isso. Mas não sabe muito bem onde está do ponto de vista destas questões. Então, às vezes, no meio de um embate, de uma discussão que acontece nas nossas vidas, essa pessoa não saberá muito bem se ela, ao responder, se ela tentar entender o outro, o que isso pode acarretar, são descobertas. E uma delas diz respeito a isso que acabamos de ver. Ela poderá se questionar: isso que está acontecendo é responsabilidade minha? Eu devo fazer alguma coisa a respeito? O jantar não foi bom porque uma das pessoas que estava participando criou uma cena inconveniente. Eu devo tomar alguma atitude? Isso tem a ver comigo? É natural que questões dilemáticas como essas ocorram. Ainda assim, provavelmente bem menos desconfortável do que o desconforto imenso que havia. Vamos aprofundar o nosso trabalho. Agora nós vamos para uma segunda ilustração. Essa segunda ilustração, chamada Retroceder. Lembram do botão de retroceder que nós tínhamos no, nos nossos aparelhos, videocassete, essas coisas? É exatamente isso que vamos ver agora, de Wao Yu, é uma obra do ano passado. Muito bonita, muito interessante, muito curta também, que mostram um dos aspectos muito bonitos de quem descobre as primeiras luzes que chegam no amanhecer e na distância da imaturidade afetiva que agora começa a ficar para trás. Vamos ver então essa segunda ilustração com seus respectivos ensinamentos. Ela mostra a relação dela com a avó. Então a avó está acamada, a menina começa a revisitar o que ela viveu com a avó. Puxa um videocassete, uma fita cassete, coloca no aparelho e a fita trata das memórias. Ela começa a recuar, viver essas memórias. Mas é uma passagem que ela não quer viver. Quando chega nessa passagem, ela aperta no botão retroceder e recomeça tudo. Nós que estamos acompanhando tudo isso que vemos, ao olharmos para a tela, vocês observaram, a tela é espelhada. Ela devolve a menina a ela mesma enquanto ela retrocede. E vemos que enquanto tudo isso ocorre, a avó está ali perto, não é? Na cama, deitada ali perto da menina. Agora vamos ver esta ilustração de um ponto de vista amplo, dentro do que estamos trabalhando em uma educação das emoções, um estudo por filosofia clínica. Este é um dos dilemas muito prováveis de algumas pessoas que estão numa faixa intermediária, já estão seguras em boa parte das situações que não desejam mais vivenciar uma afetividade infantil, já compreendem os danos que causa isso a elas mesmas, aos outros, já caminharam e avançaram significativamente? Ainda estão longe de uma afetividade madura, mas também já estão bem distantes de uma afetividade infantil. No entanto, é parte dessa trajetória destituir coisas, aproximar-se de coisas, não saber o que fazer com determinadas coisas. Por exemplo, determinadas lembranças que a um só tempo são dolorosas, que a um só tempo já não dizem mais respeito à pessoa, ela já sabe que aquilo não tem mais a ver com ela. No entanto, estas mesmas lembranças fazem parte da caminhada da pessoa. E do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de determinados ensinamentos para a tolerância, para a capacidade de conviver com a frustração, são importantes. O que fazer a respeito? Trazer uma parte? Isso é possível? Segmentar uma lembrança? Às vezes é. Outras vezes não temos como fazer isso. São os dilemas. Os dilemas da caminhada. E que se apresentam com grande intensidade em alguns trechos, dados alguns eventos. Por vezes, é importante trazer a lembrança do que ela conviveu com a avó, mas é parte desta lembrança o final da avó que dói demais a essa menina. Como ela faz, se não consegue separar uma coisa de outra? Isso é um dos dilemas. Geralmente isso é trabalhado no consultório para vermos como é para essa pessoa. Por vezes ela pode trazer apenas a aprendizagem e não mais a lembrança. Isso é possível para alguns. Outras vezes nós utilizamos elementos conciliatórios ou elementos às vezes complementares. Por exemplo, essa menina tem conhecimento suficiente, ela já tem 25, 30 anos, de medicina, de ciências humanas, para compreender o que houve com a avó. Por vezes, isto acomoda as questões de uma outra maneira. Não é assim para todos. Algumas pessoas, aliás, por terem conhecimentos médicos, é que tornam tudo mais dramático. Então, precisamos observar. Mas esse é um dos dilemas muito conhecidos da caminhada. A pessoa chega num ponto e começa a se questionar. O que eu faço com determinadas lembranças? Não é do tempo em que elas viviam, ainda que a idade já fosse aos 35, 40 anos, mas eram, do ponto de vista emocional, crianças. E agora que estão caminhando quanto a isso, elas se perguntam: devo deixar essas lembranças? Apertar no botão retroceder cada vez que chegar a elas? Ou adiantar? Ou apagar? Qual é a direção? Não existe uma resposta pronta para isso. Precisamos trabalhar junto à estruturação da pessoa, os contextos, as relações dela com os outros, com ela mesma, para podermos entender como isso funciona. E às vezes é bastante delicado e muito difícil. Mas a terceira ilustração que veremos hoje, que é uma ilustração que surgiu e que no mundo inteiro ela é estudada muitíssimo, não apenas no cinema, mas nas terapêuticas, nas áreas que estudam a alma humana. No mundo inteiro esta obra ecoou. Ela traz uma advertência para os nossos dias, ela traz uma mensagem, mas, sobretudo, ela traz um ponto de interrogação para a nossa caminhada neste momento da história da humanidade. Esta obra que vocês verão agora, de 2001, ao colocar o filme para vocês, vocês pensarão que é uma obra que foi feita nos anos 40, nos anos 50 ou 30, mas não, ela é de 2001. E há nas plataformas a maneira como ela foi feita. O cineasta, que é austríaco, né, o Wiedrich, ele coloca nas plataformas também para quem quiser acessar esse trabalho. É um trabalho instigante, ele é desafiador e ele traz embutido algumas mensagens muito problemáticas do nosso dia. Vamos diretamente agora a ele. uma série de elementos aqui importantes a considerarmos a partir do que estamos vimos nesta obra do Wiedersch. Vamos então pontuar os elementos aqui, os principais, pelo menos, que logo surgem diante de nós. Esse homem é um trabalhador e no trabalho dele, ele descobre, não foi um elemento que ele quis fazer, ele descobriu que isso estava acontecendo, que as coisas estavam se duplicando, que para onde ele olhava, para o que ele fazia, ele via uma cópia de determinada parte dele. Tal qual uma pessoa, e vocês conhecem muitas pessoas, umas dizem, o homem é mau, o homem sempre age por interesse, nunca é por amor, enquanto outro diz, o homem é bom, o homem age sim, muitas vezes por amor, outras vezes por interesse, mas há muitas outras coisas, e cada um, às vezes, começa a duplicar, sem se dar conta disso, para várias partes de suas vidas. Então aparece uma pessoa diante deles, e muitas vezes essa pessoa já é uma cópia, independente do que ela vai fazer. Aquele primeiro diz: essa pessoa é má, ela age por interesse, seja lá o que ela quiser. O outro diz: não, ela pode agir por amor, seja lá o que for. Cada um começa a duplicar. Não é sempre assim. Muitas pessoas não duplicam. Fazem outras coisas. Alguns, no entanto, chegam a uma etapa existencial e começam a duplicar. Elas não estão mais falando daquilo que ocorre, elas estão falando daquilo que já está cristalizado dentro delas, cada vez mais. Perderam o contato diretamente com as coisas e vivem agora com as mediações para com as coisas. Um segundo elemento muito importante na obra, e o cineasta, o Wiedersch, ele nos prega uma peça, não é? Porque ele nos coloca vendo a obra que ele constrói como provavelmente o protagonista via, com rasgos, com lapsos, com paralisações, todo o tempo. Essas cópias que o protagonista infelizmente constrói, porque ele começa a se arrepender rapidamente disso, ele se assusta com isso, ele se depara, ele se dá conta do que está acontecendo. Diferente de muitos que vivem isso, passam uma vida e não percebem, vivem somente as consequências disso, boas ou outras não tão boas, nocivas, entre tantas coisas. Ele não, ele percebe. Ele se assusta, ele nota que o que está acontecendo é uma duplicação. Exemplo, você tem um amigo, uma amiga, que tem um comportamento bastante infantil quanto à afetividade. Onde vai, diz que as pessoas têm ciúme, têm inveja de como elas são, etc. Que as pessoas só pensam nos próprios interesses, como se ela não estivesse fazendo exatamente isso. E então, quando essa pessoa, ao duplicar tudo isso, esquece que na duplicação, a própria pessoa lá, que ela entende como uma cópia disso que ela está fazendo, ainda que ela não saiba que é uma cópia, vai fazer movimentos que às vezes rasgarão a fotografia, a pessoa sairá do quadro, ela perderá de vista. Exemplo, uma pessoa que percebe que o outro tem uma emoção infantil e simplesmente vai embora. Não tem paciência para ficar sofrendo com situações como estas. Tem mais coisas a fazer, se despede e vai embora. E essa pessoa, então, estará diante de alguém que ela poderá entender como tendo rasgado a fotografia, sumido sem mais nem menos, o que só vai reafirmar as cópias que ela está fazendo. As cópias, as cópias, as cópias. Um outro não. Semelhante a esse homem, que no filme percebe o que está acontecendo. Ele não sabe muito bem como isso se passa, mas está percebendo que as cópias estão surgindo, estão se espalhando, estão aumentando em número. Existem cópias interessantes. Às vezes, algumas pessoas vão florir o mundo, vão espalhar elementos promissores, bons, sabem que estão fazendo isso. E fazem isso em abundância. sabem o que está acontecendo, gostam de duplicar, mas eles duplicam tal qual eles são? Não. Alguns abrem o leque para que outros possam construir a partir daí. Mesmo aqueles que tentam aprisionar essas cópias, logo se deparam com variações que elas percebem que não conseguem mais controlar. Na historicidade de algumas pessoas, você encontra que elas dizem: o mundo era muito ruim, era mau, mas agora está muito pior. Quando você enraiza para saber do que se trata, ela coloca que antes havia poucas pessoas ruins, agora há muitas pessoas ruins no mundo dela. Ela não percebe que, às vezes, e não sempre, ela está fazendo isso. Está copiando a si mesma. Está duplicando elementos, esparramando pelo mundo, achando que é o mundo que está fazendo isso. O mundo está recebendo, está partilhando, está construindo junto com a pessoa. Às vezes é assim, muitas vezes não é assim. Em que isso diz respeito ao que estamos trabalhando aqui, nessa etapa intermediária de uma maturação afetiva? Numa etapa de maturação afetiva intermediária, é usual que as emoções conversem muito de perto com fatores do conhecimento, dos contextos. A pessoa deixa de ser o centro do mundo, deixa de querer exigir que suas necessidades sejam atendidas em detrimento das dos outros. Ela está socializada no mundo, ela entende que o mundo é partilhado, que o mundo é nosso, não é meu, não é seu. É de todos que vivem aqui, plantas, animais, estrelas, pessoas, seres híbridos e tantas outras coisas. Está crescendo, está aprendendo isso, sabe esperar, sabe que às vezes ela amará uma pessoa e a pessoa não amará de volta, e que isso é um direito. Ela se ficará triste, mas prosseguirá seu caminho. Ela já está entendendo o processo de maturação. Dentro deste processo de maturação, alguns se depararão com este fenômeno que estamos vendo, alguns muitos. Feliz aquele que conseguir identificar isso, conforme suas premissas internas, e aprender a trabalhar com isso. Saber, por exemplo, interagir com esses elementos. Saber que muito do que há ao redor é bom porque emana da própria pessoa. Naquele princípio fenomenológico, nada vai existir fora da nossa percepção. Só que às vezes não será assim, será estruturalista. Pode existir fora e além da minha percepção. Aprender a dialogar com isso, sabendo que muito nós não conseguiremos entender, mas muito sim também, isso pode ser um grande avanço, não só pessoal, mas para muitas pessoas que vão se beneficiar com isso. Pois, nesse caso, o que esse homem está fazendo? Ele está duplicando, duplicando, duplicando. Ele não sabe como parar, ele tenta esconder tudo isso no armário, porque ele viu uma das cópias fazer isso, mas ele não sabe que ele já é uma cópia. O original não está mais ali. Quem é esse que agora está reproduzindo? Você pode ver isso às vezes em familiares, em amigos próximos, que reproduzem elementos nossos. Às vezes nem são nossos, nós já somos reprodutores de certos elementos atávicos que chegam até nós e vão adiante. Vaidades à parte, isso acontece muito. É uma parte do crescimento humano. Como trabalhar e desenvolver isso é parte do estudo que fazemos aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe, está ciente que a amorosidade que ela tem, a afetividade que ela tem, tende a se esparramar, a se autocopiar, se reproduzir em vários contextos. Ela aprende sobre isso, fica feliz sobre isso, de partilhar um elemento tão importante nos nossos dias e trabalha essas questões. Outra pessoa descobre que não é assim, que onde ela vai, há fatores de desconfiança, há fatores de competitividade, a outros elementos, e ela observa que parte disso ela está produzindo, colaborando inclusive para que isso se aprofunde. Ela tem a oportunidade, nesse caso, de parar, de observar, de mudar, às vezes sim, outras vezes é a própria cópia que já interage e vem para cima dela, de uma maneira muito mais pesada do que como ela fez. Vamos ver como esse trabalho se desenvolve. Nessa altura da questão, não, nós não sabemos mais quem é o original, as próprias pessoas ali já também não sabem. Cada um faz a sua questão, sua vida e olha para o outro de forma similar. O que ele fez, a partir das questões, aquilo se universaliza. Não há mais espaço para uma alteridade. Ele olha para a florista e a florista não está mais lá. Quem está é ele. O homem que o atropela no trânsito, ele olha para aquele homem, não é um estranho, é ele mesmo que o atropelou. Ele olha para o senhor que passeia com o cachorro, e não é mais o senhor que passeia com o cachorro, é ele. Em todos os lugares, de todas as formas, o mundo vira um espelho, o mundo vira o eco daquilo que ele entende. Então ele diz: o mundo é mau. As pessoas são difíceis. As pessoas, onde há pessoas, há problemas. Onde se vai, sempre alguém vai ofender, sempre alguém. E o mundo, na verdade, como ele o construiu dessa forma, ecoa tudo isso a ele, e ele fica então certo de que a sua teoria é essa mesma e corresponde à veracidade das coisas, e ele passa a viver isso. Um outro que constrói diferente. Ele copia alteridades, espalha alteridades, permite que elas se modifiquem, que sejam outras diferentes da que ele considera. Sabe que em algumas questões ele estará certo, em outras errado. Sabe que em alguns elementos ele se enganou, em outros ele acertou. Este outro, que abre esses elementos assim, sabe que onde ele irá, ele poderá provavelmente encontrar alguns elementos ruins, nocivos, e muitos bons, maravilhosos. Alguns lugares serão de uma determinada forma, outros de uma outra forma. Às vezes ele encontrará um eco dele mesmo e às vezes nada dele mesmo. Mas poderá aprender, crescer e duplicar isso de novo, expandindo essa alteridade. E entre uma ponta e outra há muitos elementos intermediários. Este é um dos dilemas de uma etapa intermediária de crescimento das afetividades. Quando criança, a pessoa agirá, uma criança afetiva, eu quero dizer, um adulto que tem 35, 40, 50 anos ou mais, mas afetivamente é uma criança, provavelmente a reprodução das coisas será, quanto aos dilemas da afetividade, muito semelhante ao que estamos vendo nesse homem. À medida que amadurece, ele pode ter alternativas. Por exemplo, entender as alteridades e trabalhar com elas, o que é muito indicado numa época como a nossa, entre outras indicações, ou pode entrar numa armadilha conceitual de duplicação, achando que está entendendo o mundo e, na verdade, está se olhando a um espelho, sem perceber isso. Os dramas aqui vão muito longe. Como este homem para isso que está acontecendo? O que ele faz a respeito disso? Ele se desespera? É o que alguns fazem? Dependendo da dramaticidade que as coisas vão ganhando, a pessoa sequer sabe o que fazer a não ser se desesperar. Quais são os indícios historiográficos de que algo assim está acontecendo? Há vários indícios historiográficos. Vou colocar alguns muito usuais que frequentam o consultório, quando você pesquisa a historicidade de uma pessoa. Um deles, termos universais. Então, a pessoa coloca esses termos universais. As pessoas são assim. Puxa vida, as pessoas, num planeta com bilhões de seres humanos, das mais diferentes culturas, tradições, histórias, como posso dizer as pessoas são assim? O que eu sei de pessoas de culturas e povos tão diferentes do meu, aliás, do meu próprio povo, não é o que sei eu para afirmar tal coisa, que as pessoas são assim? Então, isso é um indício, não quer dizer que está acontecendo, é um indício que se torna mais grave, mais forte, se está atrelado aos prejuízos, às preconcepções. Então a pessoa diz: ah, com certeza as pessoas são assim. Com certeza as pessoas são boas. Com certeza as pessoas não são boas. Com certeza as pessoas querem tal coisa. Com certeza. Quando há essa composição de universais com preconcepções, pode se tornar muito mais fortes. Há outros indícios disso. Quando há, por exemplo, conhecimento presumido, então você convive com um grupo de pessoas ou com uma pessoa por um tempo e você coloca: eu sei o que o outro está pensando, eu sei o que o outro quer. Chega em casa, o marido, a esposa diz uma coisa e antes mesmo de se pronunciar você já coloca que sabe muito bem o que ela quer dizer com isso. Se é uma exceção, um aqui, um ali, ok, mas se isso é regra, se tornou algo rotineiro, provavelmente temos aí um outro indício, que é o conhecimento presumido, achar que já sabe o que o outro sente, o que o outro quer e outros elementos, conhecimentos presumidos. Há outros indícios também, como os elementos de circularidade, os elementos das paixões dominantes que mostram o vício, a propensão, a tendência a determinados elementos existenciais. Essa pessoa vai a uma festa e ela diz que está rindo antes, porque provavelmente depois que voltar ela não estará sorrindo. Que isso costuma ser assim. Vejam, mostrando uma inclinação, uma tendência, uma propensão. Ela conhece as pessoas lá. Ela sabe o que vai acontecer, como saber exatamente esses elementos? Então, há muitos dados. Às vezes a pessoa descreve coisas que parece que ela está vendo o que há do outro lado. Ela está olhando um espelho, não está olhando o outro lado. Por mais convincente que possa ser, ainda é um espelho. Há outros indícios além desses, mas com estes já é bastante próximo, dependendo dos demais fatores, já é bastante próximo e apropriado que se faça aqui uma pesquisa para ver se isso está acontecendo e se isso é relevante nas interseções, na base categorial e outros elementos. São dilemas de etapas de crescimento. Junto com esses dilemas que estou descrevendo, ainda há outros delicados, sensíveis, que vão variar muito conforme os contextos e as situações. Vamos ver um exemplo desses outros elementos que por vezes fazem pontuação aqui nisso que estamos fazendo, o que estamos trabalhando. A demora na passagem dos processos de maturação. Algumas pessoas, dependendo do que sofreram, dependendo das buscas, dos caminhos existenciais, para elas, demorar uma passagem intermediária pode ser demasiado diante de tudo que elas já viveram. Não se trata de pressa, não se trata de ansiedade, se trata de estar demasiadamente cansada, demasiadamente atordoada com tudo que já se passou e não estar disposta a esse tempo de passagem. Pode acontecer. Isso não é raro, não é inédito. Outros elementos dessa etapa intermediária que costumam surgir diz respeito à natureza, à propensão, à qualidade, à duração das interseções. Por exemplo, a pessoa está nessa fase intermediária e se interessa por alguém. Vejam, ela muito improvavelmente recuará para aquela afetividade infantil. Já está longe dali, mas também não está tão perto das afetividades adultas. E já é alguém que tem 40, 50, 60 anos, numa sociedade como a nossa, que muitas vezes é conivente com a afetividade infantil em adultos. Diante de um quadro desse, a pessoa pode se perguntar se vale a pena esse relacionamento, se ela conseguirá, veja, não é mais o outro agora, é ela, o discurso mudou, se ela conseguirá manter um relacionamento que para ela é interessante, que para ela é promissor. Ela co colocará situações provavelmente assim, mas há outras ainda nesta faixa intermediária. Porque há compromissos assumidos de anterioridade e compromissos assumidos daquilo que é posterior, de um futuro que ela mira e anseia. Combinar esses fatores em quem está em mudança pode ser uma tarefa extremamente complicada, que exige ajuda profissional. Não é estar se deslocando, não vê mais sentido em certas coisas, mas ela assumiu e ela diz que precisa honrar certas coisas. E ainda há outros fatores aqui. Esse caminho para a maturidade impõe muitos elementos. E há uma metáfora belíssima, sublime sobre isso, que é a nossa quarta e última ilustração, que traz um dos princípios mais belos de uma época como a nossa, que faz honrar uma tradição histórica que a humanidade carrega até aqui. Nos dias que foram muito difíceis, e para o que vem aí, uma alusão à amorosidade, à transcendência dos dias que virão. Para muitos que estão numa etapa intermediária, essa metáfora que eu vou mostrar para vocês, que é de Thomas Bowles e Ethan Spiteri, desses dois cineastas que dirigem essa curta metáfora belíssima. Isso lido por uma criança vai ter um princípio. Uma criança afetiva, 40 anos, mas uma afetividade infantil. Isso lido por quem está em passagem, que diz respeito ao nosso trabalho de hoje, é uma outra conformação. Mas isso lido por aquele que alcançou a maturidade afetiva, conforme os princípios de uma época como a nossa, é também muito diferente. Você mesmo poderá ver onde você está nessa jornada, que nem sempre é uma linha reta. algumas indicações para uma pontuação mais próxima diante do trabalho que fazemos. Aquela primeira criatura construiu essa segunda para que fosse uma cópia dela? Ela é muito parecida, não é? No entanto, ela deixa que a outra seja, que a outra brinque, que a outra tenha ideias, que a outra construa, às vezes com ela, às vezes não. Elas ficam juntas, ficam próximas. Não é assim que isso acontece? Quando há um risco de desaparecimento da outra, acharam que foi difícil correr para socorrer quem se ama? À custa da própria vida? Acham que foi assim? Ou foi algo que, se ela pudesse, faria de novo, de novo, de novo? Observem os caracteres, os elementos, a simbologia da luz, das sombras, dos movimentos. Uma pequena metáfora belíssima sobre maturidade, sobre aprofundamento da nossa época. Para uma criança, alguém que tenha 40, 50, 60 anos, mas uma afetividade infantil, uma história não pode acabar assim, pode, de jeito nenhum. Para quem, no entanto, amadureceu afetivamente, pode acabar assim. Claro que pode, pois não é computado o final somente, mas tudo que foi vivido até ali. E às vezes tudo que foi vivido até ali é muito maior que o final. E ainda outras considerações. Mas e para quem está numa etapa intermediária, que é o tema do nosso estudo de hoje, como tais elementos são vivenciados, entendidos, trabalhados?